Senhores deputados, muito bom dia. Queria cumprimentar-vos e queria cumprimentar também os nossos convidados, a Federação Portuguesa dos Sindicatos de Construção, Cerâmica e Vidro, a FEVICOM, que estava a combinar com o sindicato uma intervenção inicial de enquadramento. Se os grupos parlamentares concordarem, perguntas seguidas de todos os grupos parlamentares, o tempo que tínhamos é 7 minutos, mas se ficarem por 5, todos nós agradecemos, 5, 6, e respostas no final do sindicato. Se eventualmente houver alguma questão que entendam que ficou por esclarecer ou alguma dúvida, então abriríamos uma, se necessário, uma segunda ronda de perguntas e julgo que pouparíamos tempo e conseguíamos cumprir o nosso objetivo. Portanto, se estiverem de acordo, passo de imediato a palavra. Temos, entretanto, o Sr. Nuno Miguel Costa Gonçalves, o Sr. António Mira Clareu e o Sr. João Fernando Silva Oliveira Franco. Presumo que à minha direita está o Sr. Nuno Gonçalves e, portanto, a quem dou de imediato a palavra. Tinha combinado 5 minutos, mas também com alguma tolerância, ou mais ou menos, tem a palavra. Esteja à vontade e bem-vindos à nossa comissão.
Ora, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu, se calhar, primeiro começava por explicar. Portanto, eu sou membro da FEVICOM, Federação dos Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro, e acompanho a nível do nosso sindicato ao sul a zona de Évora, o distrito de Évora, e tenho aqui comigo, já agora também para os senhores deputados e as senhoras deputadas saberem, o José Clareu e o João Franco, que são os nossos delegados sindicais, um nas pedreiras aqui em Alenquer, e o José Clareu, que é delegado sindical de uma pedreira na zona de Borba, naquela corda dos mármores, e também membro da União de Sindicatos de Évora. Posto isto, eu elencava, se calhar, um bocadinho da ideia do que é que as intervenções tivemos por causa do trágico acidente de Borba e as questões que nós temos aí em cima da mesa. Portanto, para nós, este acidente foi um acidente de trabalho. Para nós, este acidente existiu em duas pedreiras, portanto, dentro das paredes, chamemos assim, de um local de trabalho, onde uma parede do local de trabalho ruiu e atingiu terceiros. Portanto, não deixa de ser para nós aqui um facto que foi fruto da exploração daquela massa mineral que estava ali, que levou à consequência deste acidente. Não sendo nós técnicos, basta olhar para a exploração daquela pedreira para perceber o que aconteceu. E partindo deste pressuposto, que é o que a gente sempre disse desde a nossa conferência de imprensa, logo no dia 22, partindo deste pressuposto, entendemos aqui que houve falhas. Houve falhas por parte de quem tem competência para fiscalizar, e falhas por parte também das entidades exploradoras, nomeadamente as empresas, porque têm que tomar medidas excepcionais quando elas sejam necessárias, medidas excepcionais de segurança. Não só para salvaguardar os direitos dos trabalhadores, que é um caso aqui, portanto, houve dois trabalhadores que infelizmente faleceram, 4 conseguiram escapar, mas também para salvaguardar a vida de terceiros e até bens de outros. Portanto, é isso que está em toda a legislação da Lei das Pedreiras e é isso para nós aqui não foi cumprido. Não temos com esta posição a pretensão, está a decorrer, portanto, um inquérito, como é conhecido, de apontar o dedo a ninguém. O que dizemos é que houve falhas, porque a fiscalização não atuou preventivamente e ela tem a obrigação de atuar, nomeadamente a partir da Direção-Geral de Engenharia e Geologia, que é quem tem a fiscalização dos processos de lavra, e está na lei todo o conjunto de iniciativas que pode desenvolver para obrigar até as empresas a tomar medidas excepcionais, e por parte das empresas que estão obrigadas à existência de um plano de lavra, ou seja, um plano de pedreira, que é um plano de lavra juntamente com o plano ambiental de recuperação paisagístico, nesse plano de lavra uma das suas competências é o plano de segurança e saúde. E é esse plano de segurança e saúde que tem que ter todas as matérias suscetíveis de criar problemas de segurança e de saúde para os trabalhadores e para terceiros. E é por aí que é nosso entendimento, não é caso único neste setor, infelizmente, que a coisa também falha. Porque os planos de saúde e segurança são feitos a quando do pedido da licença de exploração e há muita falha, daí a gente avançar para as empresas, há muita falha no seguimento, na gestão, na avaliação e gestão de risco sistemática ao longo portanto, de toda a lavra, ou seja, toda a exploração da pedreira. Isto não é caso único, nós acompanhamos a construção, são muito bem feitos os planos quando é inicialmente para as obras, mas depois o acompanhamento da gestão, da avaliação do risco, que é por parte do dono de obra e, nomeadamente, de quem tem que implementar estas medidas no terreno, aí é que a coisa falha. E é por aí que achamos que esta situação se verificou. Portanto, este é um setor que temos a certeza que não conseguiremos eliminar 100% os riscos para os trabalhadores. Já não digo para terceiros, mas mesmo propriamente dito para os trabalhadores não se consegue eliminar, é quase impossível, digamos assim, mas que se pode tomar medidas de prevenção para que estes riscos existentes não tenham as consequências gravosas como existiu neste caso, em Borba, e já agora deixem referir que mais um trabalhador de uma pedreira no dia a seguir ao Natal em Chaves, se me falha a memória, em Sinfães, assim é que é, um acidente numa pedreira, portanto, mais uma estrada que resvalou, neste caso um caso de uma estrada dentro de uma pedreira, ia numa máquina, portanto a máquina resvalou, portanto a estrada desapareceu, mas era uma estrada interna, não teve o impacto que este teve, não é? Pelas questões óbvias, mas é estes os riscos com que estes trabalhadores se confrontam diariamente. E confrontam-se diariamente não só com as questões de trabalho penosas, portanto, a nível de condições de trabalho, do POC, as questões todas de problemas de auditivos, mas também com um stress permanente devido à natureza da atividade que desenvolvem. A título é de exemplo, o Zé Correia até pode contar melhor esta história. Partiu-se um cabo de uma grua há coisa de 2-3 anos. E quando se dá o alerta, um trabalhador que estava numa máquina, que até estava afastado dessa grua, mas o estado da alerta é tanto que ele salta da máquina e sofreu um acidente de trabalho, uma fratura exposta no membro inferior, porque assim que ouviu alguém a gritar, mandou-se da máquina fora. Portanto, é este o stress e é este o ambiente que estes trabalhadores vivem diariamente. E, portanto, achamos que há muito a fazer. Isto alerta-nos, este acidente, infelizmente, alertou-nos trouxe-nos para a realidade um conjunto de dúvidas e de questões que acho que é necessário irmos abordando. Solicitámos, desde já dizer, solicitámos reunião ao Ministério do Ambiente que avançou com aquela fiscalização e não obtivemos resposta do agendamento dessa reunião, já foi feita no início, finais de novembro, início de dezembro, salvo erro, 4 de dezembro. Fizemos no mesmo dia para o Ministério do Trabalho, solicitar a reunião, ficou marcada para hoje à tarde, iremos ter às 15 horas, estes pedidos de reunião que têm como objetivo, para já de parte do Ministério do Ambiente, que é quem tutela a Direção-Geral, perceber que tipo de fiscalização está a ser feita, porque são várias as entidades fiscalizadoras nesta matéria das pedreiras, e no Ministério do Ambiente também falámos um bocadinho sobre que medidas existem efetivas para este setor a nível de prevenção e de saúde para os trabalhadores. E isto porquê? Porque a Estratégia Nacional de Segurança não contempla este setor. A Estratégia Nacional de Segurança 2015-2020 não contempla este setor. Portanto, ela foi feita baseada num mapeamento dos acidentes de trabalho e eles têm surgido desde 2015 para cá com maior frequência e até acidentes mortais neste setor. Portanto, é também para podermos atuar de forma preventiva nesta matéria. E acho que por agora é... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Nuno Gonçalves. Passamos então aos grupos parlamentares. O grupo parlamentar requerente é o Partido Comunista Português. Deputado João Oliveira, a quem dou as boas-vindas à Comissão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por saudar os representantes da FEVICOM aqui presentes e agradecer os esclarecimentos que já foram adiantando, entretanto, e que, de alguma forma, sintetizam um conjunto de informação que até já publicamente tinham dado de conta, mas que eu julgo que é muito relevante para a apreciação que estamos a fazer, não apenas da situação ocorrida em Borba, da tragédia ocorrida em Borba e das preocupações relativamente ao apuramento das circunstâncias em que aquela tragédia aconteceu em Borba, mas também num plano mais geral relativamente às condições de funcionamento deste setor e às preocupações que neste setor se colocam, que de resto, como já adiantaram com aquele exemplo de Sinfães no dia a seguir ao Natal, não é apenas, quer dizer, é um problema que tem uma expressão nacional e que, pelo visto, também não escolhe, obviamente, de alturas do ano para acontecer, nem momentos específicos para acontecer. E, portanto, queria começar por agradecer os esclarecimentos que nos foram adiantando e que permitem até partir para algumas perguntas mais concretas relativamente à informação de que disponha. E a primeira questão que queria colocar é de saber se, de facto, esta circunstância de risco na exploração das pedreiras, riscos de derrocada e outros riscos de segurança e de saúde no trabalho, naturalmente no plano sindical essa é uma preocupação cimeira e que naturalmente os sindicatos e as federações de sindicatos têm como preocupação cimeira e que portanto relativamente à qual hão de ter uma intervenção mais significativa. Mas relativamente às questões de riscos na exploração, a primeira questão que queria colocar-vos é a de saber se a informação que têm relativamente a estas preocupações é uma informação recente ou se estes problemas estão identificados há já mais tempo, que tipo de intervenção é que foram tendo, quer junto da Autoridade para as Condições de Trabalho, porque no plano laboral é essa quem tem mais responsabilidades, mas também noutros planos, nomeadamente aqueles que já aqui referiram relativamente às entidades na dependência do Ministério do ambiente, mas também na dependência de outros ministérios e até no passado dependentes do Ministério, estruturas dependentes do Ministério da Economia, que intervenção é que foram tendo e que resposta é que foi sendo dada à intervenção que os sindicatos foram tendo relativamente a estas matérias e aos alertas que foram feitos em relação a esta matéria. Que noção concreta é que têm da fiscalização que é feita e das condições em que essa fiscalização é feita, não apenas em relação ao cumprimento dos planos de lavra, como já aqui foi referido, as dificuldades relativamente ao seguimento do cumprimento dos planos de lavra que são apresentados, mas em relação até à própria fiscalização que é preciso fazer do ponto de vista das questões da segurança no trabalho, nomeadamente por parte da ACT, que resposta é que vai sendo dada às reivindicações, às questões que vão suscitando junto dessas entidades e como é que é a evolução desta questão ao longo do tempo. Houve aqui a diferente tipo de resposta ao longo do tempo. Se houve, qual é a noção que têm relativamente à justificação dessa resposta? Ou seja, isto foi sempre assim? A falta de acompanhamento relativamente ao cumprimento dos planos de lavra foi sempre assim? Ou já houve tempos em que havia uma fiscalização mais apertada e ela deixou de existir? Porquê é que deixou de existir? Qual é a noção que têm da proximidade com que a fiscalização destes riscos é feita? Se há de facto alguma proximidade dos serviços que têm responsabilidade para isso ou se há uma centralização dessas responsabilidades que dificulta objetivamente a fiscalização no terreno das circunstâncias que são em que estes riscos vão sendo identificados? Acho que há aqui dois planos em que este problema pode ser desdobrado e eu queria de facto que pudesse ser feita uma precisão deles nesses dois planos, porque ao contrário até da ideia que a partir da comunicação social se foi criando, aquela situação em Borba, o problema da derrocada em Borba iniciou-se não na pedreira que estava abandonada, mas na pedreira que estava em funcionamento. É? E, portanto, com um problema objetivo de uma pedreira que está em exploração e em que há um problema com os trabalhadores que estavam a laborar naquela pedreira, que se sente depois à pedreira abandonada. E eu gostava de saber, para além destas questões que têm que ver diretamente com as condições de segurança e saúde do trabalho em relação às pedreiras que estão em exploração, qual é a noção que têm relativamente à fiscalização que tem que ser feita das pedreiras que estão em situação de desativação, portanto, que não estão em elaboração. Porque também essas carecem de uma vistoria e também essas carecem de uma fiscalização, digamos assim, relativamente às condições de segurança, já não em relação às questões da segurança no trabalho, porque elas estão desativadas, mas em relação às condições de segurança, em relação a tudo aquilo que rodeia as pedreiras. E gostava de saber qual é o ponto de situação neste momento, ou seja, aquilo que aconteceu, aquela tragédia que aconteceu no passado mês de novembro em Borba, motivou medidas de urgência que tenham ultrapassado alguns dos problemas que estavam identificados, alguns dos riscos que estavam identificados em relação à exploração de algumas das pedreiras, foram tomadas medidas relativamente a alguns dos riscos que estavam identificados, ou a situação está mais ou menos na mesma, sem que tenham sido tomadas medidas que ultrapassassem os problemas de segurança que foram identificados e sem que os riscos para a segurança e para a saúde dos trabalhadores que laboram neste setor estejam, digamos assim, mitigados, considerando que naturalmente nunca é possível em absoluto eliminar os riscos, mas é possível mitigá-los com medidas concretas que devem ser tomadas. E, portanto, gostava de saber qual é a avaliação que fazem relativamente à evolução da situação desde novembro passado. E gostava de saber também, já agora, e com isto concluo, qual é a resposta que tem sido dada por parte do Governo, nomeadamente por parte dos Ministérios, de alguma forma com intervenção nestas áreas, Ministério do Ambiente e Ministério do Trabalho, qual é a resposta que tem sido dada por parte dos Ministérios ao conjunto de questões que a FEVICOM foi colocando. E não apenas em concreto em relação à situação da zona dos mármores no distrito de Évora, mas de forma mais global em relação a todo este setor, para lá daquilo que é a expressão concreta que tem naquela região do distrito de Évora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar para Social Democrata, Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento a todos os colegas e também agradecer, portanto, a presença e a forma esclarecedora como a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro nos apresentaram aqui, portanto, uma parte muito importante desta temática relacionada com a tragédia que nós tivemos em Borba. Portanto, eu vou tentar separar a minha intervenção no caso concreto de Borba e também depois falar um pouco mais na generalidade. Portanto, todos sabemos que no dia 19 de novembro do ano passado tivemos, portanto, esta grave tragédia, um grave acidente na estrada 255. E a primeira questão que se nos coloca, sobretudo aqueles que, como eu, acreditavam que aquela estrada era uma estrada relativamente segura, eu tenho este relativamente porque estava convencido que a estrada traria outro tipo de riscos para os condutores que não era derrocada, ou seja, uma estrada que tinha aquelas fragilidades de um lado e do outro da estrada, onde estão pedreiras, em caso de acidente, naturalmente acarreta mais riscos. Mas sobre a questão concreta ali em Borba, na estrada 255, a sensação, pelo menos que eu tinha, que era uma estrada transitável, normal, passavam lá caminhonetas da carreira com estudantes entre as diferentes localidades, portanto passavam lá diariamente pessoas e nessa perspectiva estávamos claramente convencidos que não existiam quaisquer problemas no sentido da segurança da estrada que não implicasse nenhuma derrocada. Posto isto, a questão que se coloca, sobretudo ao nível das pedreiras e dos planos de segurança, a minha pergunta, uma pergunta muito direta, muito objetiva. O sindicato tinha conhecimento que havia este risco de derrocada na pedreira e que poderia ter este tipo de implicações, naquele caso em concreto ali, ou seja, estamos a falar de pedreiras encostadas a estradas, não é só em Borba, temos mais sítios dali de próximos, nomeadamente junto a Bencatel e outros sítios, onde efetivamente temos pedreiras junto às estradas, e não só, também a caminho do Alandroal, portanto, e outras estradas daquele distrito, e a primeira pergunta que se deve colocar é se o sindicato tinha essa informação que havia, efetivamente, risco de derrocada. Não estou a falar de risco de acidentes, mas que havia risco de derrocada. Isso tinha o que é que o sindicato também alertou ao longo do tempo, nomeadamente às entidades patronais ou às empresas que laboram naquela zona, sobre esses riscos. Nós sabemos que a profissão de quem trabalha numa pedreira é uma profissão de alto risco, já foi referida aqui, é de alto risco mesmo, portanto, os níveis de stress, os níveis de risco, portanto, em termos de segurança, são elevadíssimos, não há dúvida nenhuma, é uma profissão que tem um desgaste elevadíssimo, mas, para além disso, é a obrigação do Estado e das empresas assegurar que os trabalhadores, dentro do risco natural que existe nestas áreas, consigam segurar ou assegurar que conseguem funcionar, conseguem trabalhar dentro da normalidade. E a pergunta concreta dirigida, portanto, àquelas pedreiras, estamos ali uma, portanto, onde tivemos a derrocada, que tem implicações numa que está em funcionamento, se tinham essa informação e o que é que foi feito até então? Se alertaram, se as empresas tomaram medidas concretas ou se não havia nenhuma indicação, se nunca houve indicações deste nível de risco, estamos a falar de derrocadas de pedreiras. Ou se é uma situação frequente ou se existem informações que levam a esse nível de risco e que o sindicato nos pode trazer essa informação aqui hoje. E a pergunta é se deram essa informação às entidades responsáveis, às entidades nomeadamente responsáveis pela área laboral, nomeadamente uma delas que foi referida aqui à CT e outras entidades relacionadas, entidades públicas, obviamente relacionadas com os trabalhadores, mas também outro tipo de entidades que têm a ver com a fiscalização dos projetos dos planos de lavra, mas também com os próprios planos de segurança em concreto, se tem havido algum acompanhamento sobre estes planos específicos que são fundamentais para se poder trabalhar e as empresas poderem também laborar na devida segurança. E eu gostava de ter, por um lado, essa certeza ou essa convicção de que ou a empresa, portanto, ou os sindicatos tinham alguma informação de que a empresa estava a laborar em condições ou não, cumprindo as regras ou não, e por outro lado, saber se o Estado, em concreto, cumpriu aquilo que é a sua obrigação, ou se foi um acidente muito específico, muito pontual, e que essa monitorização, portanto, não é efetuada. Para terminar, uma questão também que me parece fundamental, que tem a ver com, também já foi colocada aqui, com a situação das pedreiras que estão abandonadas, as implicações que elas têm e o que é que deve ser efetuado, se elas têm implicações na segurança dos trabalhadores e também implicações para quem ali reside e para quem ali passa naquela zona. E já agora, também ter aqui, e gostava de ficar com essa convicção, de que as pedreiras, estou a falar especificamente daquela zona, mas aqui já é uma perspectiva mais generalizada, se as pedreiras, efetivamente, são devidamente fiscalizadas, se há um cumprimento global daquilo que é a sua a obrigação em termos de cumprimento da regra de segurança, ou se é uma matéria que tanto o Estado como as empresas não têm tido em conta, portanto, essa obrigação. Eu gostava, com clareza, um olhar para Borba e um olhar mais generalizado para esta questão da segurança e dos riscos que existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar Socialista, Sr. Deputado Norberto Pertinho, quem deu também as boas-vindas à Comissão. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação aos membros da Federação de Sindicatos de Construção Cerâmica e Vidro e agradecer-lhe, sobretudo, pela exposição que fez. Acho que contextualizou precisamente o que se esperava de uma audição à vossa Federação de Sindicatos. Portanto, contextualizar isto no âmbito de um acidente de trabalho, os seus são representantes sindicais, são representantes dos trabalhadores, é nesse sentido, e de acordo com aquilo que foram solicitados por uma excelente iniciativa, e queria felicitar o PCP por vos ter aqui chamado, incluído na lista das entidades a ouvir, no sentido de se esclarecer a situação que leva o processo de apuramento das responsabilidades e das causas e evitar, eventualmente, consequências futuras relativamente às condições de trabalho que, na verdade, deixem-me dizer, no sector que representam, são de elevado risco e de enorme penosidade e que merecem, julgo que merecem, da nossa parte, também deputados, uma atenção especial e, eventualmente, dos responsáveis políticos, também uma atenção que é merecedora e que é devida, dadas as condições que também teve aqui a oportunidade de caracterizar, em que se vive constantemente e diariamente naquelas pedreiras. Quem conhece, quem visita aqueles espaços, percebe o risco iminente que diariamente os trabalhadores, portanto, estão sujeitos. De qualquer das formas, é um sector que é de extrema importância para a economia nacional, para a economia local e, sobretudo, portanto, é um sector determinante numa zona onde o emprego não é, portanto, não abunda e que, na verdade, é um sector que dá um contributo muito importante para o emprego na nossa região. Questões concretas, portanto, que gostava. Há algumas declarações, penso que do Sr. Nuno Gonçalves, portanto, que fez, e que, na verdade, portanto, tocam em aspectos essenciais e que devemos ter em consideração na análise e no apuramento de responsabilidades, mas gostava de, portanto, completando a intervenção inicial que fez, que foi muito esclarecedora, saber se, portanto, se em algum momento recente teria sido colocado o problema da falta de segurança naquelas pedreiras em causa e também na própria estrada. Eu percebi-me, não todos temos conhecimento, que em 2014 houve uma reunião que, portanto, entre serviços do Estado, serviços locais, entidades locais, portanto, saber se o sindicato ou os representantes dos trabalhadores também foram ouvidos nessa reunião, portanto, se tiveram algum contacto, se tiveram alguma oportunidade de exprimir as vossas preocupações. E se através ou diretamente através das comissões de trabalhadores locais ou se através dos sindicatos ou da federação, portanto, foi chamada a atenção, portanto, para aquela estrada em concreto e para aquela situação de elaboração que existia na pedreira, que todos sabemos que contraria a lei, até porque ela é anterior à lei. Portanto, a lei estabelece um limite, penso que 30 metros, quando a lei é publicada, portanto, ela já estava muito mais próxima dos 30 metros. De qualquer das formas, uma questão que eu gostava de vos colocar é se essa aproximação da pedreira da estrada, como também já, portanto, tive ocasião de ler as declarações do Sr. Nuno Gonçalves, portanto, não foi a estrada que foi para a pedreira, foi a pedreira que se aproximou, se ela terá ido para além dos limites e se terá continuado a aproximar, portanto, se nos últimos tempos essa aproximação se continuou, portanto, se é conhecimento dos trabalhadores que essa, portanto, aproximação continuou para além daquilo que era razoável, porque ela já tinha sido, portanto, já havia uma medida de exceção, portanto, em ter legalizado aquela pedreira, porque ela já existia, mas se porventura continuou a aproximar-se e continuou a ser laborada. Todos sabemos que passavam diariamente, portanto, estava-me dizendo que era uma estrada que considerava, portanto, o deputado Costa da Silva dizia que é uma relativamente segura, e não considerava que era relativamente segura, considerava que ela não tinha riscos, portanto, pensava que era uma estrada normal, porque também passava por lá, sem pôr tampouco a hipótese que poderia acontecer uma situação do tipo da que veio a acontecer. Mas, de qualquer das formas, eu gostava também de vos perguntar, relativamente à pedreira desativada, eu estive lá no dia seguinte e eu percebi-me, parece-me que a derrocada foi precisamente na que está desativada. Ela teve consequências porque caiu para cima da outra onde estavam os trabalhadores a laborar, porque as pedras escorregaram e caíram. Mas se naquela que estava desativada, se tem noção se existiu alguma atividade laboral lá nos últimos anos ou depois dela estar pressupostamente inativa. E naquela que está a laborar, se na verdade o tal plano de lavra se existia plano de pedreira, se esse plano estava atualizado, aprovado, estava a ser devidamente acompanhado, se cumpria as imposições legais, se tinha responsável técnico e se essa responsabilidade técnica estava assegurada e assumida no terreno, e se essa, portanto, esse técnico responsável, supostamente, acompanhava o plano da pedreira. Sem dúvida nenhuma, e estou totalmente de acordo, que o plano de segurança e saúde é de uma dimensão determinante em qualquer plano deste tipo e é essencial, e penso que, na vossa perspectiva, deve ser por aí que devemos centrar, sobretudo, a vossa ação e a vossa reivindicação. Queria também perguntar-vos que se a extinção das direções regionais de economia que ocorreram, penso que em 2015, porque li também aqui num dos vossos comunicados que o desmantelamento existido a nível de serviço e funções do Estado teve aqui alguns, portanto, tem tido consequências negativas. E a minha pergunta é se a extinção da Direção Regional de Economia terá contribuído de alguma forma para algum desentendimento ou alguma descoordenação da fiscalização, do acompanhamento destas pedreiras. E uma última pergunta é se, tendo o licenciamento ocorrido depois da irrealidade existente, ou seja, uma pedreira que estava mais próxima com os 30 metros que devia estar, se não deveriam ter sido impostas, neste caso concreto, medidas excepcionais ao nível da segurança desta exploração. E se a elaboração do plano de ação, do plano de palavra, não deveria tentar resolver estas desconformidades de acordo com a lei. E queria mais uma vez agradecer-vos. Também queria, portanto, dizer que fiquei, entendo que o Governo tomou uma boa medida, em função do relatório preliminar, ter tomado a decisão de indemnizar as famílias, neste caso concreto, não apenas dos trabalhadores, mas de todas as vítimas mortais deste terrível acidente, e dizer que é o mínimo que se pode fazer neste momento até o apurar definitivo das responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e agradecer a intervenção inicial da Federação, dos representantes da Federação Portuguesa dos Sindicatos de Construção Cerâmica e Vidro e suscitar aqui algumas questões. Algumas têm diretamente a ver com o conhecimento, presumo eu, dos sindicatos, outros, porventura, não terão, terão mais a ver com a observação que as pessoas que lá trabalhavam no local iam fazendo da evolução da situação naquelas duas pedreiras que estavam ligadas, aparentemente, como se fosse por baixo de uma ponte. Não era ponte, mas que era um buraco que explicou grande parte da derrocada que lá se assistiu. Aquilo foi o colapso de uma estrada e não um deslizamento ou uma derrocada parcial da encosta. Foi um colapso de uma estrada. O colapso de uma estrada, de uma estrada nacional, que estava suspensa sem ter uma ponte por baixo. Estava suspensa, estava escavada. E, portanto, a capacidade de resistir a sucessivos atravessamentos de pesados de mercadorias, e não serão propriamente quaisquer pesados, naquela estrada nacional, é algo que nos deixa absolutamente perplexos. Porque todos nós sabemos que, por exemplo, existem normas construtivas de estradas nacionais que obrigam, pelo menos, a que as bermas tenham 1,5 metros de distância para cada lado. Pelo menos, no caso do licenciamento de pedreiras, esse distanciamento em relação à via é muito superior. E, no entanto, em todas as regiões onde existem pedreiras, as pedreiras vão até ao alcatrão, vão até ao pavimento. Isto é uma coisa um bocadinho surpreendente, não é? Porque mesmo que a estrada tenha sido municipalizada, os problemas de erro de utilização e de manutenção daquela estrada já existiam, porque existem em toda aquela zona. Em toda aquela zona. Eu não sou propriamente alentejano, mas passei algumas vezes por aquela estrada e reparei que o murete que lá existia estava em cima do empedrado. Em cima. Não havia sequer berma entre o empedrado e o murete. Portanto, a pergunta era se os sindicatos, as pessoas que lá trabalhavam, nunca tinham observado nem questionado, digamos, as entidades patronais sobre estas circunstâncias. Bem sei que a responsabilidade não é, evidentemente, dos sindicatos, nem isso que compete aos sindicatos, mas há determinados aspectos que têm a ver com o ambiente de trabalho de todos nós, que relativamente à qual vale a pena questionar, digamos, as entidades de quem de direito sobre a regularidade e a legalidade daqueles procedimentos todos. O deputado João Oliveira já fez algumas perguntas sobre a ACT, sobre a ausência de entidades fiscalizadoras, de direções regionais de economia, etc. Mas vale a pena também que os parceiros sociais que estão envolvidos diretamente neste tipo de acontecimentos, se tiveram alguma iniciativa que questionasse o desenvolvimento dos trabalhos que ocorriam naquela zona, naquela estrada, na vizinhança daquela estrada, tal como se veio depois a confirmar que existiam. A segunda questão tem a ver com o seguinte: as pessoas que trabalhavam naquela pedreira eram trabalhadores daquela pedreira há quanto tempo? Qual era a situação profissional? Eram trabalhadores em regime de precariedade? Estavam tinham um contrato de trabalho regular? Eram pessoas que tinham experiência de trabalhar naquelas circunstâncias, a desenvolver aquelas tarefas? Tinham alguma formação específica para se aperceberem dos riscos que uma pedreira que tinha, eu acho que é um bocadinho incompreensível, tinham 50 metros de profundidade, confirmam esta circunstância, 50 metros de profundidade, isto é normal numa pedreira em Portugal, com aquela dimensão, que era uma pedreira completamente afundada e não com uma extensão suficiente para poder, em algumas zonas, fazer uma exploração em uma espécie de escada, não é? Portanto, em patamares que ajudassem a aumentar a segurança das escavações que estavam feitas em determinados pontos. Quando a escavação é a pique, é evidente que essas normas de segurança não existem, não é? E, portanto, os riscos de desabamentos e de colapso é maior. A terceira questão tinha a ver com o seguinte: existia da parte das pessoas e do conjunto de trabalhadores que naquela zona trabalhavam delegados que é obrigatório por lei, delegados de higiene e segurança no trabalho, tinham tido alguma intervenção anterior junto às entidades patronais para chamar a atenção para a forma como os trabalhos decorriam naquela zona? Exatamente. A última questão é que nós soube-se posteriormente que uma das pedreiras que não estava, já estaria desativada, era um local onde o proprietário levava pessoas como se fosse uma curiosidade turística, portanto um local turístico para desenvolver uma atividade paralela, que eu presumo que seja ilegal, que era de visitas turísticas àquele local. O sindicato confirma a existência deste tipo de atividade paralela, subterrânea, que existia no local contíguo à pedreira que colapsou, ou à zona da estrada que colapsou, e se isso aconteceu, se por alguma vez essas circunstâncias não terão sido questionadas pelo próprio sindicato sobre a legalidade e sobre a regularidade de uma situação deste tipo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Presidente dos Verdes. Deputada Elisa Plante, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, em nome do Partido Ecologista dos Verdes, de saudar a FEVICOM, a Federação dos Sindicatos da Construção Cerâmica e Vidro, e agradecer também a exposição, que julgo foi muito clara, a exposição inicial que fizeram e que acho que motivou, digamos assim, deu um bom pontapé de saída para o debate que aqui pretendemos fazer. Fundamentalmente, por parte dos Verdes, aquilo que nós pretendemos é colocar algumas questões que nos levem a ter uma percepção mais real daquilo que se passou e passará. E porquê é que eu ponho a questão também no futuro? Acho que a Federação coloca muito bem as questões, no sentido de, tendo em conta a tragédia que se passou na Estrada Nacional 255 em Borba, aquilo que acabam por nos dizer é: não entendam esta questão apenas como uma questão de segurança de uma infraestrutura rodoviária. Também o é, certamente, Porque a nossa primeira reação quando damos conta de uma tragédia daquela natureza é imediatamente perceber porque é que aquilo aconteceu e fazer tudo para que não volte a acontecer noutro local, designadamente. E se nós restringirmos a dimensão da estratégia apenas à segurança das infraestruturas rodoviárias ou destas obras de arte, digamos assim, pontes e outras estruturas, vamos deixar uma parte do problema de fora. E é aqui que eu acho que a Federação vem dar um contributo muito importante, quer dizer, atenção, porque para além dessa questão, trata-se aqui de uma questão clara de segurança no trabalho. Aquilo foi também um acidente de trabalho. E, portanto, nesta nossa lógica de perceber porque é que aquilo aconteceu e para que não volte a acontecer no futuro, é preciso termos esta dimensão também muito, muito presente. E, por isso, acho que as questões estão colocadas de uma forma muito certeira. Bom, e é justamente nesta componente de segurança no trabalho e de acidente de trabalho que eu gostava de colocar algumas questões na sequência daquilo que a própria Federação já afirmou. Porque a Federação o que vem dizer é, houve obviamente falhas por parte da empresa, estaria obrigada a um conjunto de medidas de segurança que não foram cumpridas, mas há também uma falha por parte de quem tem o dever de fiscalizar e de pugnar, digamos assim, para que a empresa tomasse as medidas necessárias. E portanto há aqui um conjunto de entidades, designadamente que aqui já foram referidas, a ACT, a Direção-Geral de Energia e Geologia, que têm responsabilidades de fiscalização, e eu gostava de perceber a vossa opinião sobre a razão de ser dessa fiscalização não atuar como deveria atuar. Considera a Federação que há uma clara falta de meios por parte destas estruturas, destas entidades, que leva a que isso não aconteça? Há uma descoordenação que leva a que isso não aconteça? Há uma negligência por parte destas entidades que leva a que essa fiscalização não tenha, pelo menos, a regularidade, a intensidade que deveria ter? E que regularidade, afinal, considera a Federação que essa fiscalização tem ou não tem e deveria ter? No fim, aquilo que acabava por vos pedir era que esmiuçassem um pouco mais esta componente do dever de fiscalização que consideram que não é feito à medida certa e como é que consideram, o que é que consideram que falha, que nós aqui também pudéssemos ter essa percepção no sentido de ajudar justamente que, enfim, estas entidades, estas estruturas também atuem da forma a garantirmos a todos segurança e diminuição dos riscos, como aqui já foi referido. E depois, colocam também aqui a questão dos planos de lavra, dos planos de recuperação paisagística, dos planos de segurança e saúde, referindo que muitos deles não são cumpridos, foi essa a ideia com que fiquei da intervenção que fizeram, e portanto a fiscalização também deve atuar aqui, naturalmente, para que estes planos sejam aplicados da forma como devem, mas aqui a minha pergunta era outra, tendo em conta a vossa própria experiência, consideram que estes planos de lavra que são, digamos, apresentados, construídos no início de uma determinada atividade, se consideram que há uma necessidade de reajustamento, muitas vezes, de revisão destes planos no sentido de o adaptar a fatores de risco que eventualmente não estejam previstos inicialmente, se essas revisões são feitas ou não e se consideram que há também falhas relativamente a essa matéria e também coloco relativamente a uma dessas componentes importantes que falaram, que tem a ver com os planos de segurança e saúde. No fundo, eram estas as questões que nós gostávamos de colocar à Federação, agradecendo mais uma vez o contributo que nos deram e aguardando agora naturalmente as respostas a dar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, até pelo cumprimento do tempo. Eu queria, o CDS, não vou passar daqui para fazer perguntas no CDS, que a Comissão visitou a região e vimos muitas pedreiras. Eu próprio fui a Barba a seguir o acidente e conheço. E há uma coisa de muito útil na audição, é que todos disseram que as perguntas estavam bem feitas e, portanto, eu não vou acrescentar praticamente nenhuma. Mas queria dar-vos uma nota. O facto de todos os grupos parlamentares considerarem que as perguntas são bem feitas significa que o problema é óbvio, quer do ponto de vista do cidadão, que confia que tudo está em segurança porque alguém está a cuidar dessa mesma segurança. Eu perguntei aos deputados da região, quando visitamos com a comissão, se tínhamos passado pela estrada, porque fomos ver algumas pedreiras. Mas se tivéssemos passado, nenhum deputado se tinha questionado, e é seguro. Passávamos com total confiança, com absoluta confiança, convencidos que toda a gente estava a fazer bem o seu trabalho. E por isso é que eu acho que será muito útil as respostas que vão dar. E eu só queria fazer uma, que é os riscos não são novos. É uma atividade mais conhecida, mais que trabalhada, mais que pensada. Se nos podem, nas respostas que vão dar, acrescentar uma outra resposta, tornando ainda mais útil a vossa presença. Uma vez que são este tipo de atividade, estas pedras que se mexem, como dizia o deputado Roberto Patinho, vai ter com as estradas, com outras infraestruturas, com outras órbitas, se há mais alguma no país, se há mais alguma circunstância em que, da parte da Federação, nos possam deixar aqui, porque acho que é útil para os grupos parlamentares, depois na ação de fiscalização ou de apoio, e eu estou, no fundo, também a arranjar lenha para nos queimarmos, quer dizer, foram avisados, e portanto, mas acho que valia a pena, porque senão dá a sensação que nós fazemos só perguntas de retórica e depois não se tira nenhuma consequência. Digam-nos, sem querer hierarquizar, onde é que há também riscos iminentes e evidentes, porque nós somos tão bons, depois da casa roubada, trancas à porta, então ao menos que façamos exercício efetivo disso. Digam-nos para onde é que nós devemos olhar com atenção, onde é que há eventualmente uma outra circunstância em que vale a pena tomar medidas urgentes. Muito obrigado. Tem a palavra, não sei se quer depois partilhar a resposta, fica com praticamente 30 minutos para nos poder responder a todas as perguntas. Muito obrigado.
Há aqui matérias, portanto, que acho que umas tocam com outras, portanto eu vou tentar seguir aqui um rumo respondendo isto a tudo. Nós acompanhamos este setor e aquela região já há bastantes anos, portanto este é o sindicato que sempre acompanhou aquela região e este setor. E indo já ao encontro de uma pergunta que foi aqui colocada, nós, quando tomámos posse no atual mandato do Sindicato ao Sul, definimos que, a par da questão da valorização dos trabalhadores pela parte dos salários, das questões pecuniárias, a questão da saúde e segurança dos trabalhadores era outra das matérias que havia necessidade de investirmos. Desenvolvendo processos de eleição de representantes para a saúde e segurança do trabalho. E temos feito isso ao longo deste mandato. Um processo, vários processos que são bastante burocráticos, como os deputados se conhecem, portanto, que obriga a uma eleição, ou obriga a que as empresas nos forneçam dados e às vezes nem sempre facilmente nós e à Comissão Eleitoral dão esses dados, mas temos tentado e temos conseguido eleger. Noutros setores, portanto, nós desde 2016 desenvolvemos 5 processos de eleição de representante da SST. 2 naquela região e 2 em 2 empresas dali. Uma em dezembro de 2017 e a outra em março de 2018. Portanto, representantes para a SST, e não encontro daquela pergunta, é este o nosso trabalho, é elegendo estes representantes, pondo a funcionar a Comissão de Segurança e Saúde, juntamente com o representante da empresa, e suscitando e levantando estas questões. E temos levantado, assim que temos conhecimento, temos levantado vários problemas de segurança e saúde para os trabalhadores. Não só questões de nomeadamente de cabos de grua, como levantámos aqui no outro, estava-me a recordar que pedimos intervenção da ACT e que andámos ali a pressionar várias vezes para que nos dessem os resultados daquela fiscalização. Fiemos a saber depois que foi um auto para tomar medidas, não cumpriu, depois surgiram as coimas, não é? Mas houve várias matérias que a gente, assim que tenha conhecimento, intervém, não temos capacidade técnica, não sabemos as condições em que as barreiras estão, pedimos aos organismos do Estado, nomeadamente, para intervirem e verificarem. E nesta pedreira, neste caso específico, onde pedimos esta intervenção, diga-se de passagem, há uma estrada municipal que já estava sem circulação há bastantes anos, e no dia que é anunciada esta visita excepcional, este trabalhador, naquela pedra que tiveram lá até dia 20 de dezembro, no dia 20 de dezembro que é anunciada esta fiscalização extraordinária, estes trabalhadores deixaram de estar naquele buraco, passaram a estar noutro da mesma empresa ao lado. Este efeito também que é dado de anunciar a fiscalização, nós tivemos a oportunidade também de anunciar as fiscalizações, tem este efeito perverso, não nos dá a realidade do setor. Neste caso concreto, saindo lá os trabalhadores, a fiscalização ainda não passou por lá, diga-se de passagem, não conhecemos e temos estado no terreno antes e depois do anúncio da fiscalização e ninguém ainda viu inspectores no terreno. Não conhecemos. Daí a gente suscitar aquelas reuniões ao Ministério do Ambiente, que vertentes é que estão a ser fiscalizadas? Porque no terreno não se vê fiscalização nem por parte da ACT, nem por parte da Inspeção Geral da Administração do Território, que acho que é assim o organismo que fiscaliza, nem por parte da ASEI, que também tem competências para fiscalizar as licenças, portanto nenhuma entidade fiscaliza. E do que temos conhecimento do passado, que a nossa intervenção não é só desde o acidente, a fiscalização limita-se a chegar às pedreiras e não vai, por exemplo, estou-me a lembrar aqui de uma pedreira que fala nas condições, temos o caso aqui do Zé Clarel, que demora meia hora a descer para o buraco, meia hora a subir para vir almoçar, meia hora a descer, meia hora a subir, isto num dia de trabalho, porque são 70 metros. É muito normal isso, a existência de pedreiras daquela dimensão, com aquela profundidade, naquela região. É relativamente normal. Umas têm meios, têm elevadores, como tem aqui, aquela, e, portanto, mas outras não têm, portanto, é mesmo, sobem e descem para os caras normais. É este o trabalho que temos desenvolvido. Não conhecíamos a situação concreta daquelas pedreiras, a nível de segurança. Não tínhamos sócios na pedreira que ainda estava a funcionar e a estrada colapsou para dentro de uma pedreira que estava suspensa, não é abandonada, porque a pedreira teve trabalhadores até há um ano atrás. E aí tínhamos sócios, mas também nunca nos levantaram questões de segurança, que é a pedreira do Palácio José Simões, é que é onde está a maior parte da estrada. Essa teve ativa até há um ano atrás. A outra, ao lado, não tínhamos sócios. No Palácio José Simões tínhamos, mas na outra, que é a da Aja Almeida, onde faleceram os trabalhadores, não tínhamos sócios. Não conhecia. Conhecíamos a pedreira. E tanto conhecíamos a pedreira e confiávamos também nos organismos, e confiamos nos organismos do Estado, que ainda 3 ou 4 dias antes passámos lá, quando andámos a realizar um conjunto de plenários na região. Portanto, para nós também era, não existindo por parte das entidades nenhuma interdição da estrada, nenhum problema concreto, para nós, é normalíssimo, infelizmente, ver uma parede de 70, 50, 60, 70 metros de mármore, e para nós aquilo era seguro. Apesar de não ser muito visível da estrada, mas a gente conhecia também da parte de dentro, porque a gente anda. Portanto, não conhecíamos efetivamente aquela situação. Se o conhecêssemos, não tendo competência técnica, a nossa intervenção resume-se a pedir às entidades oficiais que atuem, que fiscalizem e que desenvolvam todos os meios. E aqui é que entra a questão dos meios, porque não, quando a gente diz que há falta de meios, é a própria Direção-Geral de Engenharia e Geologia que em 2007 identifica que são insuficientes os meios técnicos e humanos, e estou a citar, existentes os organismos coordenadores para o acompanhamento técnico eficaz no terreno. Em 2007. Portanto, é a Direção-Geral que identifica assim, não somos nós que o dizemos. E infelizmente isto vem comprovar que desde 2007 até agora, apesar daqui de várias medidas e análise de medidas para o futuro, nada foi feito. Nada foi feito, os serviços do Estado estão, parece que permanecem. Do que nos chegou de relato, existe um fiscal para aquela região toda, e estamos a falar de 347 pedreiras, dados de 2015, com exploração autorizada na região do Alentejo. Estamos só a falar da região do Alentejo. Daquela 347 na região do Alentejo. Portanto, destas 347, 24 não estão licenciadas. Também era um processo. 347 com exploração autorizada, seja com licença de estabelecimento ou com licença de exploração. Isto dados da Direção-Geral de 2015. Ou estavam em processo de licenciamento. Portanto, e é por aqui que eu acho que é muito necessário haver e tomar medidas. Não, não temos essa informação. A gente só conhece o que tem que existir para haver processo de licenciamento. Isso é o que está na lei, portanto, é por daí a gente dizer que o plano de segurança é uma componente do plano Lavra, portanto, é o que está na lei. Mas a questão da lei... Os
certificados estão já em processo.
Eu penso que sim, não temos informação mais recente. Não temos informação mais recente, esta é a única informação que temos. Para nós, por isso é que eu comecei a dizer na intervenção inicial, a lei já esteve com uma zona de defesa de 10 metros, há uma versão da lei que retirou a zona de defesa toda, há outra versão que já teve a 50 metros e há outra que fala em 30. Eu acho que aqui a questão principal é que, mesmo com 20, 30 ou 40 ou 50 metros, se há um conhecimento que nós não tínhamos, mas que a Direção-Geral, que supostamente teve naquela reunião do memorando, conhecia. A Câmara conhecia e, principalmente, as empresas conheciam, e empresas, continuo a referir outra vez, uma delas que assinou o memorando teve trabalhadores a trabalhar naquela pedreira até há um ano atrás, agora está insolvente. Que medidas tomou aquela empresa e aquelas entidades para que esta situação não acontecesse? Daí a gente dizer, não basta constatar, não basta solicitar, conforme é público, que a estrada seja interditada, porque a estrada interditada ao funcionar, o risco que estava lá para aquele conjunto daqueles trabalhadores já não havia, era para terceiros, mas continua a haver risco para aquele conjunto de trabalhadores. Portanto, mais do que a zona de defesa é, quem tem responsabilidades de obrigar a implementar medidas excepcionais de segurança, e quem tem que as pôr em prática, que é as empresas, através dos planos de segurança, e eles serem atualizados. E aí também me recorria do documento de 2007 da Direção-Geral de Engenharia e Geologia, que era a introdução de a criação de condições de coordenação setorial com o objetivo de conseguir uma harmonização dos procedimentos e interpretação do articulado da lei. Mas depois, no outro ponto, isto está na lei. O problema é que isto não é prática. A introdução de programas trianiais e de vistorias trianiais com caráter obrigatório que irão contribuir para que no futuro, por parte das entidades com competência técnica, haja um acompanhamento mais próximo das explorações no terreno e que a médio prazo trará melhorias significativas no cumprimento dos respectivos projetos. E aqui é que é a falha. A lei determina que haja estas vistorias obrigatórias, a lei determina que haja este acompanhamento por parte das entidades fiscalizadoras que emita as licenças, mas depois efetivamente não são concretizados. E aí é que havia a tal atualização dos planos de segurança, porque nós não conhecemos os planos de segurança, infelizmente não temos acesso a esses dados, não é? O plano de segurança, por exemplo, daquelas pedreiras cujas empresas levantaram este problema no memorando, devia estar atualizado com aquele risco lá. E estando atualizado com aquele risco lá, devia ser tomada as medidas. Aqui é que é o cerne da questão, e que a questão volta sempre ao mesmo. O que é que foi feito por parte de quem conhecia? E quem conhecia não é só a Câmara Municipal, para nós, é também a Direção-Geral, portanto, é quem assinou, subscreveu aquele memorando daquela reunião, e principalmente as empresas. Ver se não me perco aqui. Para a extinção. Portanto, a extinção dos serviços a gente já percebeu. A questão dos planos de ambientais de recuperação para a logística também está na lei e também está lá claro o que é que tem que existir. Para existir um plano de pedreira, para existir uma licença emitida, tem que existir, neste momento, e a última versão da lei, um plano de pedreira contempla um plano de lavra e um plano ambiental de recuperação paisagística. E ambos têm que ir sendo acompanhados e executados. É assim que está na lei. Mas não é assim que, efetivamente, a coisa se processa no terreno. E depois, quando temos, em cima de um acontecimento destes, o anunciar uma medida que visa só as pedreiras abandonadas, não falando nas outras, porque as pedreiras abandonadas é um risco, mas as pedreiras abandonadas ou desativadas também está na lei e também deveria ter sido cumprido, julgamos nós, quando elas são declaradas assim, há uma fiscalização a elas. É assim que está lá estabelecido. Portanto, se houve uma fiscalização, há conhecimento da situação. Pode depois não ter havido acompanhamento. Porque estas é um risco para estas que propriamente estão abandonadas, nomeadamente junto de estradas, mas também é um risco para algumas pedreiras que estejam ativas ao lado, que era o caso que se passava quase ali. E nós ali, para os senhores e senhores deputados ficarem com uma percepção, nós vimos ali um conjunto de pedreiras e onde se deu o acidente, em meio, deixa eu passar a expressão, urbano. Se nós percorrermos, como a gente percorre, aquele conjunto de pedreiras por aqueles campos do Alentejo, estamos a falar de uma extensão de 3 e 4 quilómetros, que é pedreiras de um lado e do outro daquela região. São vários os problemas que existem. Nós não conseguimos identificar assim um ou outro caso, mas acho que e achamos que aquele levantamento a ser feito, para já não, dissemos logo que não devia ser só naquela região, mas que deve focar o conjunto de todas as pedras, não só as abandonadas. E é isso que ficámos também de ouvir por parte do Ministro do Ambiente, à reunião que solicitámos, e que as medidas, já que sejam implementadas, não sejam só viradas para a questão da recuperação paisagística, que é um passivo ambiental que existe, não é? Mas que seja também voltado para aquelas que estão ativas em medidas e em políticas concretas de segurança e saúde para os trabalhadores, para quem lá trabalha, mas também para terceiros, para mitigar estes problemas. E, portanto, acho que, basicamente, acho que consegui responder a tudo, não?
Isso que vamos ver, porque se vê se há alguma pergunta que algum grupo parlamentar considera importante e que não foi respondida, vejo o Sr. Deputado Heitor Sousa a fazer sinal. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Era, Sr. Presidente, eu tinha feito uma pergunta sobre os trabalhadores que morreram, se tinham contrato, se estavam lá a trabalhar há muito tempo e a situação concreta do ponto de vista do seu enquadramento laboral, se era regular ou se era precário, não é? Muitos que existe.
Senhora? Senhor José Clarel, tem a palavra.
Bom dia a todos. O que nós conhecemos e que eu conheci aqui é que os trabalhadores que são afetivos naquela empresa já trabalhavam há muitos anos ali, por isso não estavam em situação precária. Já trabalhavam ali. A gente não tinha conhecimento que a polícia tivesse elaborado ali. Como eu disse, passámos lá dias antes. Mas Santa, porque ela tem mais pedreiras daquela empresa e eu já sou trabalhador daquela empresa há muitos anos.
Sim, senhora. Assim sendo, queria agradecer à Federação a vinda, foi muito pertinente, dizer-vos que estão à vontade, se quiserem fazer, juntar ou enviar-nos mais informação, uma vez que vamos ainda continuar com um conjunto de audições, nomeadamente responsáveis políticos e, portanto, tudo que nos possam enviar ou acrescentar e que facilite o trabalho de fiscalização dos grupos parlamentares é sempre bem-vindo e desejar-vos um bom trabalho e um bom ano. Que pedia aos senhores deputados da Comissão que não abandonassem a sala, mas que podemos continuar com a nossa reunião ordinária, uma vez que ainda temos tempo, poupávamos aqui algum tempo e depois passávamos à audição que temos a seguir, que é com a administração do Porto de Setúbal e Sesimbra. Vamos só dar um minuto para nos despedirmos dos nossos convidados.